Boa noite aos colegas que fazem o curso O Mundo como Construção. Hoje nós estudaremos neste curso um músico da Hungria, Franz Liszt. O Franz, que quer dizer em alemão Francisco, né? Franz, foi dado a ele por conta da religiosidade do pai. Mas nós vamos começar o nosso trabalho de hoje já numa parte avançada da vida do Liszt. Eu gostaria de colocar dentro de um contexto para o que nós vamos trabalhar e para que os senhores possam acompanhar mais com maior proximidade os vários eventos. O Liszt é uma personalidade e é uma criatura que traz tantos pontos de interrogação, tantos pontos de exclamação, que em toda a história da música nós tivemos talvez mais quatro ou cinco situações assim. E a contribuição dele é tão notável, é tão profunda. E ela ultrapassa em tantos elementos o próprio trabalho que ele desenvolveu, que ainda hoje muitos pesquisadores, muitos estudiosos, de vez em quando, retomam certos temas, e aprofundam. Bem, nós vamos começar falando de um instrumento, do piano. O piano. É provável que quando na historiografia da humanidade, os muitos desenvolvimentos passaram a acontecer, os aprofundamentos de alma, os aprofundamentos cognitivos, éticos e outros passaram a acontecer, manifestações de vizinhança se tornaram mais próximas e mais visíveis. Então, por exemplo, neste momento que vivemos, 2021, com as muitas lições que temos neste momento, da pandemia e outras coisas, é muito provável que cada vez mais certos engenhos, certas inovações, certas invenções se tornem possíveis, até por conta de tudo que temos experienciado. Olhem, essa semana, aqui na capital gaúcha, eles estavam debatendo a questão da energia limpa. São muitas as pessoas interessadas em ter a energia limpa, energia solar, energia dos ventos. Uma melhoria que, inclusive no debate, alguns dos pesquisadores estavam salientando o quanto já é possível você, com meia dúzia de placas em cima do seu telhado, ter a oportunidade de reduzir praticamente a zero sua conta de luz e outras melhorias importantes. Houve um momento na história da humanidade em que o sonho, o romantismo, a poesia se estabeleceu de uma tal ordem em relação à técnica, em relação ao que se conhecia, aqui especificamente na área da música, que provavelmente por conta disso, ensaios e aparelhos que já tínhamos, mas que foram melhorados, tudo isso deu origem nos anos 1700 a um dos mais notáveis instrumentos, passou a reinar na música, que era o piano. Piano, esse piano bonito que vocês veem às vezes num concerto, piano de cauda, que aliás o nome dele não é piano, assim nós o chamamos, né? Assim ele é conhecido. O nome exato dele é pianoforte. Piano significa baixinho, né? Na tradução livre. E ele não tem nada disso. O piano ele é forte, dependendo de como da acústica do teatro, ele ecoa com muita força. Então, o piano forte é o nome correto dele. E este músico que nós vamos estudar hoje, o Liszt, ele utiliza esse instrumento que surgia, e ele é um dos primeiros a fazer a utilização, há poucas décadas havia, e ele leva a utilização do piano a diversidades, a complexidades que na época não se imaginava que se pudesse fazer aquilo. Olhem, considerem que você tem um sobrinho, um filho, ele tem 9 anos, e você chega em casa com uma pequena flauta transversal que você comprou num pequeno ateliê de obras de arte. Aquela pequena, na verdade, um flautim, você entrega para a criança. E aí você não espera muita coisa, você mostra as notas iniciais, entra na internet, vê algumas coisas. Subitamente essa criança começa a tocar tudo aquilo e muito mais. E ela simula o som dos pássaros, o som dos ventos, naquela flauta transversal, e você fica olhando, impressionado, dizendo, bom, parece então que chegamos ao fim. Subitamente ela vai mais longe ainda. E faz movimentações tão inéditas com os sons da flauta que você fica observando a criança e a flauta, e por vezes você acha que isso nem mais vem da flauta. É como se os anjos soprassem, como se as nuvens, como se o céu abrissem suas estrelas e a musicalidade do infinito começasse a operar por aquela criança. Se vocês acham que o que eu estou dizendo é um exagero, pesquisem a história de Franz Liszt e ficarão impressionados quanto a estas e outras questões. Só que no caso dele, não foi com uma flauta. No caso de Liszt, foi o piano. Há muitas imagens dele na internet. Vocês verão ali um rapaz muito bonito para os padrões de época, e ele era um homem muito bonito para os padrões de época dele. Ele tinha uma personalidade marcante. Ele tinha, além disso, ele era um estudioso da música. Era um grande sedutor, coisa que ele nunca, para ele isso não era nenhum problema, ser um sedutor. Ele amava as mulheres. Tinha uma predileção especial pela alma feminina. E para ele, impedimentos sociais e de outras ordens não se constituíam muitas vezes na vida um problema. Sabem que aos 50 anos, isso depois de muita coisa que ele viveu, muitos problemas que ele teve, isso já era nos anos 1860, ele se apaixonou por uma princesa, a princesa Caroline. E o problema é que a princesa já tinha sido casada. O Liszt, ele era católico. O pai dele era muitíssimo católico, fervoroso, daí o nome dele Francisco, né, foi que deu ao filho. E o próprio Liszt teve muitos momentos de aproximação muito profunda com a Igreja Católica. Nessa época, a princesa, é uma princesa polaca, a Carolina, ela pessoalmente foi até o Papa, na época era o Papa Pio IX. E explicou a situação, entrou com pedido, com os papéis, e isso durou um bom tempo, foram vários anos até que tudo que ela conseguisse. Ela desejava casar com Liszt, era bem mais nova que ele. E depois de uma série de idas e vindas, na época as autoridades eclesiásticas deram um parecer favorável para o casamento dele. E aí agendaram, fizeram todas a princesa e com seus assessores e familiares, e fizeram toda uma movimentação, cuidaram de tudo, marcaram o casamento para o dia do aniversário, no dia que ele faria 50 anos de idade. O que acontece? Mais algo que era muito comum na vida do Liszt, parece que é uma vida que foi feita para o teatro, uma vida que foi feita para o cinema, uma vida que foi feita. Nos nossos dias, a vida do Liszt estaria bem mais posicionada em adequação do que na época em que ele viveu. Pois olha, pouco antes do casamento, o Vaticano mandou um emissário. E esse emissário trazia uma ordem expressa para que o padre não casasse, que não fizesse de jeito nenhum aquele casamento. Chegaram várias notícias enquanto eles estavam preparando o casamento lá no Vaticano, e parece que houve problemas lá no casamento anterior da princesa. O fato é que eles não puderam casar, e a princesa ficou muito, muito desgostosa de tudo isso e desistiu, tanto do casamento quanto de Liszt também, da relação que ela tinha com ele. E ele então entra num momento muito difícil da vida dele. Ele já estava cansado por uma série de coisas, por uma série de eventos e acontecimentos que estavam acontecendo, e ele então resolve se retirar da vida pública e vai viver um tempo em um mosteiro. Não era um mosteiro franciscano, era um mosteiro, acho que era dominicano, sim. E daí, nesse tempo, ele aprofunda a religiosidade dele, ele fica muito amigo do Papa, do Pio IX. O Papa o recebe, ele acaba sendo nomeado abade, o Liszt, e ele vai até o Vaticano várias vezes. Ele foi e fez recitais particulares para o Papa na época. Escreveu oratórios também na ocasião. Mas isso não duraria muito tempo, foi o tempo que ele precisou para se recompor e retomar a estrada, por toda a Europa, que ele viajou muito por toda a Europa, tocando o piano por toda a Europa. Isso é só um exemplo dos aspectos da vida do Liszt. Sempre um apaixonado, passou a vida toda sendo apaixonado, sempre havia uma mulher por quem ele tinha uma grande paixão, isso desde cedo. O pai dele morre quando ele é muito garoto e ele precisa sustentar a família, mas aí ele já era um prodígio. Bem, o piano então surge naquela ocasião, é um instrumento extremamente completo, muito completo. Os músicos já havia instrumentos menores, semelhantes, instrumentos de cordas com teclas, mas tão completo quanto o piano, não. Quando ele surge, ele é alguns músicos, Beethoven, logo se lançam e fazem composições extraordinárias num instrumento extremamente completo, um instrumento que veio quando a alma humana estava pronta musicalmente para construir melodias muito mais aprimoradas do que se fazia até então. Mas aqui tem um dado interessante. O piano, quando ele surge, quando eu falo piano, o piano forte, lembrem, é aquele piano de cauda, aquele piano bonito, aquela peça que por si só já é uma obra de arte. Na época em que ele surge, ele se insere, ele precisa conversar com os outros instrumentos, ele surge no conceito de orquestra. Ninguém imaginava naquela época um piano sozinho no meio de um palco. Isso não existia, ninguém. Era inconcebível uma tal coisa. O piano vinha para conversar com todos os outros instrumentos, mas com Liszt isso muda. Ele era realmente um poeta do piano, ele era um homem cuja alma se reconheceu nesse instrumento. E o que ele faz com o piano vai tão além de qualquer possibilidade para a época, que havia cenas que nós só vemos hoje, assim, nesses shows de rock, né, de pessoas desmaiando, de pessoas indo ao delírio, de tendo verdadeiros movimentos de transcendência ali. Pois com Liszt isso começa a existir nos concertos que ele faz. Ele leva uma exacerbação das emoções de tal ordem que pessoas desmaiam, que pessoas gritam, que pessoas têm faniquito no meio do show dele. E, aliás, ele mesmo também, muitas vezes. Houve shows que ele fez, concertos? Não, shows, concertos, que o Liszt fez, que ele terminou em convulsão, desmaiando no palco, foi retirado e depois vinha um assessor dizendo: não, ele já está bem. Em muitos lugares ele chegava em carruagem com vários cavalos brancos, era acompanhado depois do concerto até as cercanias da cidade, da aldeia. Era algo que nunca se viu, nem se considerava que pudesse. Isso nem combinava com o que nós agora denominamos música clássica, né? É que na época ninguém sabia disso e nunca se viu nada igual. De onde vem isso? Liszt inventou isso, Liszt imaginou isso, ele leu em algum lugar. É muito provável, mas isso a gente só sabe agora, muito depois que tudo isso se passou, que ele, primeiro em casa, né, com o pai dele. Com o pai dele, ele aprendeu muito da moderação e do amor à música. O pai dele era cantor. Tocava também violoncelo. Ele era um músico amador, o pai dele, e eventualmente o piano também. Quando aos 6 anos de idade, o pai observa as inclinações do garoto, ele fica impressionado com aquilo e faz a leitura usual de que aquilo realmente era um dom, né? Um dom. E para vocês terem uma ideia, pouco tempo depois, ele não tinha nem 10 anos de idade, ele já fazia as primeiras apresentações dele. E o pai, vendo o talento especial do filho, o envia para Viena, na Áustria, né? E lá em Viena, ele tem aula com um professor que tinha sido aluno de Beethoven. Muito bom, aliás, professor Karl. Para vocês terem uma ideia de quem era esse professor que foi aluno de Beethoven, até hoje muitas escolas e conservatórios ainda conceitos musicais dele são utilizados. Imagina um homem que viveu em meados dos anos 1800, ainda hoje esses elementos são utilizados. Quando Liszt é muito jovem, o pai morre, ele tem que sustentar a família, ele não tinha nem tinha 15 para 16 anos. Nessa época, pela Europa, mas principalmente naqueles grandes salões de Paris, tudo rodava ao redor daqueles imensos salões, pessoas, era a vida social da época. Era perfeito para que ele pudesse se expressar, para que ele pudesse se colocar e evidenciar sua arte. Ele começa a se apresentar e o Liszt, ele era extremamente romântico, imaginativo, inventivo. A música para ele não era não tinha o aspecto formal, precisava tocar o coração. Sabe quando você ouve uma música linda no rádio hoje? Você está dirigindo o automóvel para casa e ouve e aquilo arrepia você pensa, nossa, que lindo, eu preciso ouvir essa música de novo. Era esse aproximadamente o estado que Liszt provocava com as suas músicas, né? Então, e ele logo, por onde ele passa nos salões, as pessoas começam a se interessar pelo trabalho dele. Ele conhece logo 20 e poucos anos, ele conhece a condessa, que era Marie Agur. A condessa era quase 20 anos, acho que uns 15 a 20 anos mais velha que ele. E ela se apaixona por ele, era casada, tinha 2 filhos, mas eles dão um jeito. E na época isso era um escândalo. Eles vão viver na Suíça para diminuir o impacto desse escândalo. Eles vivem juntos lá. Naquela ocasião, eles viveriam mais de 10 anos juntos, teriam 3 filhos, mas para Liszt era mais uma paixão na vida dele, entre as muitas que ele teve. E a Marie d'Agoult, ainda que soubesse disso, sabendo que ele iria embora em algum momento, ainda assim ela resolveu se relacionar com ele. Mas Entre as muitas amizades, ele teve amizades muito importantes. Olha, ele conhece Chopin e eles ficam muito amigos. Chopin era uma virtuose, né? Um homem que no piano, na época, se dizia faz qualquer coisa no teclado. Que ele bem entender, inventar, ele faz. E Liszt nunca ficou longe disso também. Ficaram muito amigos, mas o Liszt tinha dentro dele, além daquela necessidade de ser adorado, de ser aplaudido, de ser amado, de ser reconhecido, isso ao mesmo tempo que impulsionava as inspirações românticas dele, o colocava em problemas. Ele não tinha praticamente amigos propriamente, ele tinha pessoas com quem ele concorria, ele competia. Vocês têm que ver quando ele soube de um pianista que realmente foi talvez o maior pianista que a história já viu, que estava se apresentando nos salões. Ele deixa praticamente tudo porque ele precisa conhecer esse músico, não para aprender, não para trabalhar junto. Ele queria competir com ele, literalmente competição. E eles então, os dois, fazem um dos duelos musicais, coloquem-se duelos entre aspas, mais famosos que a Europa já viu, diante de especialistas em piano. Vou contar isso depois para vocês, o que aconteceu nessa ocasião. Mas por Chopin, eles mantiveram uma certa amizade, muito mais pelo temperamento do Chopin, que não era de briga quanto a isso, do que de Liszt, que competia, ele meio que invejava, às vezes jogava um veneninho, assim, uma pimenta, os comentários dele para os amigos, né? Quando ameaçavam ao brilho dele. E claro que não ameaçavam, isso era coisa dele, ele achava que era assim, dessas coisas. Mas eu estava dizendo, de onde veio isso em Liszt? De onde veio esse dom extraordinário? Sem, olhem, com qualquer curso que se faça sobre música, vocês vão passar por Liszt. De fato, ele está entre os maiores músicos que já tivemos, isso sem qualquer dúvida, a contribuição dele é notável. Houve um fato, quando ele era muito jovem, que marcou a vida dele e que mostrou para Liszt a identidade que ele precisava ter. Segundo as propriedades dele, foi quando ele viu Paganini. Isso mudou a vida de Liszt. Ele era já um músico notável, muito jovem, era um talento. Ele, qualquer que fosse, se ele não tivesse conhecido Paganini, ele provavelmente seria um músico genial da mesma forma. Mas quando ele viu Paganini tocar o violino, né? Paganini tocava violino, ele ficou completamente desconcertado. Ele viu em Paganini o modelo existencial que ele buscava para a vida dele. Ele escreveu para amigos, nós temos registros de época, sabe que ele ficou completamente embevecido, ele não sabia o que fazer a respeito disso, ele ficou completamente chocado por ver Paganini. Paganini era um violinista, era italiano e Paganini encantava as pessoas, levava as lágrimas, levava. Paganini era um homem que tocava a alma das pessoas naquela época, inclusive tinha muitas lendas. Havia lugares muito religiosos que, quando Paganini chegava, diziam que ele não tinha um acordo com as partes do bem, não, porque alguém que tocasse daquela forma realmente tinha alguma coisa esquisita lá e desconfiavam, temiam Paganini. E, de fato, Paganini, como músico, foi a grande influência, foi o modelo que Liszt tomou para a vida dele. Ele levou para o piano não o que Paganini fazia, muito além do que Paganini fazia. Quando é uma pena que vocês sabem, naquela ocasião, né, Paganini morre. Isso foi em 1800, foi meados de 1800 que o Paganini vem a morrer. Quando ele morre, não se tinha técnica de gravação, nós não temos um único registro gravado de Paganini. Nós temos todo tipo de relato, temos partituras, temos uma série de coisas, mas não temos o Paganini. Então, quando ele morre, o Liszt já tinha nele, não só nele como músico, aspectos de sedução, trejeitos. O Liszt no palco, ele era um ator, ele não era apenas um músico, sabe? Um ator completo, assim, da maneira de se colocar, da maneira de se movimentar, de bater no chão. Às vezes, algumas pessoas diziam que a música dele parece que ecoava pelo chão, pelo teto dos lugares. Ele era especialmente melodramático, teatral. E claro que alguns dizem isso era manipulação, não era propriamente. Era da natureza do Liszt ser sedutor. Não era uma coisa que ele impostava a sedução dele. Ele era apenas. Era uma constituição dele, que ele aprendeu desde cedo, né, vindo da Hungria. Aliás, quando se fala que Liszt é um autor húngaro, deve ser colocado em suspensão, porque ele nem falava húngaro, ele falava alemão lá, não tinha essa proximidade tão grande, ainda que ele tenha feito todas aquelas cantatas e várias peças que ele escreveu, rapsódias, né, baseadas na música cigana, húngara. No final da vida ele tenta uma reaproximação, mas a constituição dele era muito mais para o aspecto da Alemanha. Bem, se vocês derem uma busca na internet, vocês encontrarão várias interpretações de músicos, alguns dos principais músicos da nossa época, músicos clássicos, e um piano incandescente, um piano em que as teclas vertiginosamente exclamam. E a música é rápida e você vai ficar provavelmente perdido em tudo aquilo. Por isso, não é assim que eu quero apresentar a Liszt para vocês, não. Para chegar até aquela virtuose que ele fazia, que era impressionante, era uma coisa. Ele contava verdadeiras histórias ao piano, sabe? Cenas inteiras. Ele trazia o que uma orquestra faz com aquelas dezenas de instrumentos. Liszt fazia tudo aquilo com o piano dele. E fazia de uma maneira febril, há concertos dele em que ele utiliza quase que exclusivamente as teclas negras, com seus sustenidos, com seus dissonantes acordes, e aliás ele improvisava. Entre as novidades que ele traz, como romântico, como alguém que precisava se emocionar e se emocionar com seu público, ele trazia. Primeiro, ele tocava de cor, coisa que era rara na época dele. Ele não precisava decorar. E às vezes, fazendo um estudo sobre o músico de uma variável, o que é um ensaio, né, musical, ele incrementava, ele inventava, ele improvisava, que é outra contribuição dele, esplêndida para a ocasião. Enfim, vai muito longe o que esse homem fez. E eu quero mostrar para vocês, como abertura do nosso trabalho, eu vou dividir a tela com vocês, para que vocês possam acompanhar. Não que essa música mostre Liszt, mas essa música, ela identifica a alma que Liszt espalhou por toda uma Europa. E quando eu digo toda, considerem praticamente toda mesmo. Ele peregrinou pela Europa inteira como concertista, foi amigo de alguns dos músicos mais notáveis da época, como o Robert Schumann, era muito amigo dele. O Schumann era um homem que ficava impressionado com a arte do Liszt, né, e que ficava era realmente amigo e admirava muito o Liszt. Vamos ver na interpretação da Katia, a Bunyatizvili. Ela tem esse concerto de 2014, ok? Liebestraum, é o sonho de amor. Vamos ver como uma ilustração do que eu estou falando para vocês. Observem, por favor, procurem entrar ele vai nos mostrar o que é alguém cuja alma o amor floresce. É isso que ele vai nos mostrar ao piano na interpretação dela. Vamos então partilhar a tela para que vocês possam acompanhar. Temos então esta linda interpretação que vocês acabaram de acompanhar. A Katia Bunyatishvili, ela faz uma interpretação não apenas musical. Vocês viram a expressão facial dela, as mãos dela sobre o teclado. Viram a mão suspensa dela sobre o teclado, como ela fez, e outros modos que ultrapassam a dimensão da música e entram no elemento do teatro, que era exatamente o que Liszt fazia. Fazia isso. Vários músicos da época, como Schumann, a esposa dele, a Clara Schumann, que era talvez a maior concertista lá da região, E outros músicos que conheceram Liszt, entre eles havia até frases sobre Liszt que diziam assim: o Liszt é um músico que você não pode ouvir. Você tem que ver para poder ouvir. Só ouvir você não tem Liszt. Vejam, se tratando de um dos maiores virtuosos da época, é interessante o que ocorre. Só que naquela época houve grandes pianistas. Isso não era um privilégio. O próprio Chopin era realmente algo extraordinário, o músico como pianista. Tanto ele quanto o Liszt tinham companhia de muitos outros. Clara Schumann, havia inúmeros grandes compositores e pianistas naquela ocasião. Não era mais uma geração como aquelas anteriores de Mozart, de Beethoven, porque aquela era uma geração que os teclados eles conversavam com orquestras. Estes novos que chegavam agora, românticos, eles fizeram do piano o rei do palco, né? O piano se tornou. Esse piano que ela toca nessa interpretação, a Katia, que vocês acabaram de ouvir, ele foi modificado por conta do Liszt. Ele tocava de tal maneira que os construtores de piano, ao verem o músico, fizeram algumas melhorias, algumas inovações, graças a ele. Ele leva ao limite a capacidade do instrumento, algo que faz com que você observe e diga: bom, a partir daí, o que haverá mais? Hoje nós vivemos uma época na qual o piano declina, deixa sua majestade em vários lugares do mundo por conta da música eletrônica. Hoje um computador faz sons que ultrapassam muito o que um piano pode fazer. Os teclados virtuais, que nas suas progressões não estão mais restritos a sete oitavas, eles podem ir muito além disso. Então é natural que na nossa época o piano também deixe seu reinado, mas durante praticamente 300 anos, o piano surge em 1700, de lá para cá, por 300 anos ele reinou praticamente sozinho nos palcos do mundo inteiro na música. Bem, quando Liszt já ia em sua vida, já era um músico reconhecido, ele fica sabendo de um outro músico chamado Taubert, que diziam os especialistas da época, os músicos da época, que se tratava realmente do maior pianista que já havia aparecido. E isso, para a vaidade de Liszt, era fatal, né? Ele não podia viver com uma coisa dessas. E não pôde realmente. Ele foi atrás. Nossa, ele mexeu muitas coisas porque queria enfrentar este músico e mostrar diante de todos que na verdade era Liszt. Imaginem vocês se há cabimento para algo assim, mas naquele contexto, naquela época, isso não só era interessante para muitos, como gerava muita curiosidade. E esse enfrentamento acabou acontecendo por conta do próprio Liszt, que ele conseguiu que, por amigos comuns, músicos e pessoas interessadas, condes, condessas, que tinham recursos para isso, pois, através de uma princesa italiana da época, a princesa Cristina, foi na casa dela que aconteceu, né? Ela abriu os salões, convidou os vários críticos, especialistas, professores, e foram até a casa dela e viram isso que ficou conhecido como uma espécie de duelo musical. O resultado desse duelo se tornou histórico, né? E foi reconhecidamente, todos que estavam ali praticamente, não houve muito, nunca houve um segundo duelo. Houve esse duelo musical entre esses músicos e o Taubert mostrou realmente que ele era em termos de virtuose, do que é possível reproduzir em sons no piano, realmente não havia paralelo para o talento dele. Mas Liszt era um compositor além de músico. E ele também já, logo adiante, ele já começaria a desenvolver orquestra, que ele tinha muito interesse também no início. Ele se muda para Weimar, cidade alemã, e a ideia dele era fazer de Weimar um centro, né, da música no mundo, e isso acaba acontecendo mesmo. Ele foi um dos músicos que ajudou a fazer com que isso acontecesse. Liszt aprofunda seus trabalhos, aprofunda seus estudos, ele começa a musicar obras da literatura, obras de Shakespeare, obras de Victor Hugo, de outros autores da época, construindo prelúdios, poemas sinfônicos, inovando mais uma vez na composição. Mais uma vez ele toma a frente. Para os músicos da época que o acompanhavam, ele passava a impressão de ser incansável, uma inventividade que parecia inesgotável, sempre construindo algo, sempre criando algo, além de ser de se apresentar. Cada evento dele, cada concerto do Liszt era um fenômeno que atraía multidões de todos os lugares. Naquela época começavam, não havia antes disso, mas por volta daquela época, é que começam a cobrar aquelas entradas, sabe? Você paga para ir ao teatro, né? É por volta dessa época que começa a acontecer tudo isso. E o Liszt está quase sempre na vanguarda, quase sempre é para ele que os olhares se dirigem, praticamente é para ele que as atenções se mostram. Vamos a uma segunda audição da obra de Liszt, como um aprofundamento ainda maior do que estamos vendo. Deixa eu ver aqui. Vamos ouvir esse pianista notável, esse que vai tocar Liszt, é outro que parece que conseguiu se conectar por uma afinidade muito profunda à alma de Liszt. Vamos ver Lang Lang tocando Un Sospiro. Belíssima interpretação, algo muito bonito. Vocês verão agora mais uma ilustração da alma, do coração, da poesia desse autor. Vou passar para vocês. Thank you. acabamos de ouvir mais um lindo trecho da obra de Franz Liszt. Antes de prosseguir, vou parar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui e sentimentos dos senhores. Prosseguindo então o nosso trabalho. Agora que estamos já na fase final da nossa aula de hoje, é muito importante que se considere que Franz Liszt era também um homem que trazia muito do que estava acontecendo na Europa de então. O século XIX foi um século de inovações, foi um século que até comparativamente fica difícil estabelecermos pontuações com os nossos dias. Olhem, naquele século XIX, lá no início do século XIX, surgiam aqueles trens que a gente vê nos filmes, aquelas enormes locomotivas, é daquela época. Naquela época, o século XIX, viu, no meados, quando a música de Liszt começava a se disseminar por toda a Europa, o telefone surgia. Lembram daqueles dirigíveis que nós vemos em filmes, no cinema? Também são do século XIX. Os fonógrafos, não é? Muitas inovações. Isso sem falar fotografia, os automóveis daquela época e muitas outras inovações. O cinema, que na época era um projetor apenas, né? Aquele cinematógrafo que era um projetor, isso surge já ali no final dos anos dos 1800, no final do século XIX. Muitas coisas estavam acontecendo. Na matemática, Gauss fazia uma revolução completa. Nós tínhamos na biologia o evolucionismo darwinista, desse século, positivismo de Auguste Comte, o marxismo é do século XIX, né, de Marx e Engels. Freud, no final do apagar do século XIX, surge com a psicanálise e aquilo que nos anos seguintes mudaria tudo o que nós conhecemos sobre mecânica, sobre estudos microscópicos, que é a física. John Dalton surgia com o aprofundamento que depois os físicos no início do século fariam aquelas impressionantes observações quânticas, né? Heisenberg e outros. Mas muitas coisas além disso aconteceram. Isso que eu estou falando para vocês é bastante, apenas para dar uma ideia de onde situar esse notável músico. É no meio dessa efervescência toda. Na arte havia um neoclassicismo belíssimo, podemos inscrevê-lo, né, muito dentro disso, o romantismo que varria a Alemanha, nossa, de norte a sul, tudo isso no século XIX. Nas telas, lembram do impressionismo, os trabalhos lindíssimos que nós tínhamos? Século XIX. Ou seja, foi um século que trouxe, que fez a alma humana se expandir como poucas vezes antes havia ocorrido. E Liszt foi um dos homens que levou, que com as suas velas, com as suas navegações, nos levou para além de tudo aquilo. Hoje, muito da música que temos, muito da associação cênica à música, um show de música hoje tem todo um aspecto teatral. Muito disso teve como raiz Franz Liszt. Ele propriamente pode ser dito como o pioneiro de tudo isso, dadas as inovações que ele fez. Para fechar o nosso trabalho de hoje, selecionei com muito carinho esse músico. Aliás, tenho um carinho muito grande pelo Vladimir Horowitz, grande concertista, um dos músicos notáveis da nossa época, e ele é recebido com impressionante o carinho que o público recebeu para tocar a Consolação Número 3. Isso foi em 1987, essa interpretação que Horowitz fez da obra de Liszt. Belíssima interpretação, mais uma delas. Vamos acompanhar como encerramento da nossa aula de hoje.